Os fatos relevantes dos fundos imobiliários. Nesse vídeo, eu vou te trazer os principais fatos relevantes divulgados ao longo dessa última semana. Vou te explicar eles, trazer eles de forma mastigadinha, porque eu sei que você já deve ter tentado ler algum deles e viu que é uma leitura complicadinha, chatinha, às vezes pesada. Então aqui eu mastigo tudo direitinho, te entrego pronto, explicadinho, te digo se é importante ou não e ainda dou a minha opinião sobre eles. Então fica comigo aqui, depois da vinheta, que a gente já começa a falar de cada um deles. Maravilha! Antes da gente ir para os fatos relevantes, eu sou Marcelo Fai, eu sou analista CNPI, especialista em fundos imobiliários. Este é o meu canal do YouTube, onde eu posto conteúdos relevantes sobre o universo dos fundos imobiliários toda semana por aqui. Então, se você já é inscrito aqui no canal, ativa a sinetinha e curte esse vídeo aqui. Assim o YouTube sabe que o vídeo é bom, entrega para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, acompanhe essa conversa aqui. Se você gostar, considere se inscrever aqui também. Vamos lá! Vamos! Ah, desgraça! Vamos aqui, ó. Aí, agora sim, vamos para os fatos relevantes, finalmente. Vamos começar pelo do Rect, né? Ele vem divulgando já há bastante tempo, toda e qualquer locação nova é motivo de soltar um fato relevante. É, ele saiu lá de uns 30% e poucos de vacância. Com esse último fato relevante, ele está chegando aí a 10,5% de vacância, praticamente. Então aqui ele anuncia que alugou mais 433 metros quadrados para um inquilino que já ocupava uma área bem maior do que isso num prédio lá na Barra da Tijuca e expandiu um pouquinho a sua operação e tomou mais 433 metros quadrados, diminuindo um pouquinho mais então a vacância deste fundo. Vamos adiante aqui, próximo, o Becri, que está no meio daquela novela que parece que não vai terminar nunca, ou talvez tenha terminado, a gente não sabe, mas está, né, em meio àquela movimentação de um cotista convocar a assembleia, pedir para trocar a gestão para Suno. Ele pediu uma vez, daí voltou atrás, daí pediu de novo e agora voltou atrás mais uma vez. Está uma confusão só isso aí, ninguém sabe direito o que está acontecendo nos bastidores dessa história, mas bem provável que a motivação dessa última voltada atrás, por assim dizer, desse cotista ou desse grupo de cotistas que está pedindo essa convocação de assembleia para troca da gestão, é que a CVM decidiu, pelo menos por enquanto, não é uma decisão colegiada, quer dizer, pode ser que a CVM mude o entendimento, mas a CVM decidiu que, cara, pediu convocação de assembleia para trocar a assembleia, não tem essa de manter anonimato. Tem que se identificar. E aí o cotista decidiu voltar atrás, não estou a fim de me identificar, estou fora. Provavelmente seja esse o pano de fundo dessa última desistência. Porque as coisas foram num timing muito próximo uma da outra. É bem provável que tenha sido por aí. Enfim, de informação oficial mesmo, é que pediu a assembleia, voltou atrás. Pediu de novo, voltou atrás. E o resto tudo são bastidores, é o disse que me disse. É a tal da rádio peão aí nos corredores do universo de fundos imobiliários. Vamos lá. HGRU11. Aí já virou habituê essa história aqui. Não para de vender loja, vende uma atrás da outra, daquela aquisição que ele fez lá em 2020, novembro de 2020, comprou 60 e poucas lojas que são locadas para lojas pernambucanas, né, numa tacada só. E agora, esse ano, ele começou a vender várias delas, uma atrás da outra, praticamente toda semana eu vim aqui e falo, ó, a GRU vendeu mais lojas, às vezes duas na semana. Dessa vez, vendeu mais uma. Até teve um outro fato relevante essa semana, mas que só falava da conclusão de uma venda que já havia sido anunciada, porque eu não trouxe de novo aqui. Para não dar a impressão que tem mais coisa do que realmente está acontecendo. Então vamos lá, vendeu mais uma loja. Essa loja fica em São José dos Campos, em São Paulo. Ela foi vendida por 13 milhões de reais, o equivalente a quase 7.900 reais o metro quadrado. Foi comprada, valor de compra mais eventuais investimentos que o fundo precisou fazer nesse imóvel a 9,27 milhões, o equivalente a 5.600 e poucos reais o metro quadrado. Lucrou 40% nesse meio tempo. Esse valor é 35% acima do último laudo de avaliação e vai gerar um lucro de 20 centavos por cota. Certo? Que vai ser distribuído então dentro deste semestre. Próximo, o PATC 11. Ele concluiu a venda de um imóvel. Esse anúncio da venda já tinha sido feito lá por maio, se não me engano. Tá? É um imóvel, é o Icon ali que fica na Faria Lima. Ele tem uma área lá de 450 metros quadrados dentro desse prédio, que tem lá seus 10 mil metros quadrados. Aí vendeu por 12 milhões e meio de reais, o equivalente a R$ 27.778 por metro quadrado. A venda saiu num cap rate de 7%, algo bem razoável. Isso vai gerar um lucro por cota de 70 centavos, que também será distribuído ao longo de 2022. Certo? Antes da gente ir para os próximos fatos relevantes, eu preciso te dar um recadinho aqui. Eu tenho um curso sobre fundos imobiliários chamado Caminho dos Dividendos e também uma assinatura de recomendações chamada Método FI na Prática, onde eu aplico um método FI, criado naturalmente por mim, lembra do meu nome, Marcelo FI? Eu aplico esse método e já te entrego ele aplicadinho, mastigadinho, tudo bonitinho, com a indicação dos melhores fundos imobiliários para investir e com o preço teto a se pagar por cada um deles também. Tudo mastigado, direto ao ponto, simples, sem relatóriozão, comprido, trocentas páginas toda semana para ler. Não, não tem nada disso. A assinatura aqui é diferente. Eu vou direto ao ponto, te entrego o que tu precisa, valorizo o teu tempo e o meu. Certo? Sempre direto ao ponto, como tu tá acostumado, se tu já me acompanha aqui, tá acostumado com isso. Bem, por que eu tô fazendo esse merchan aqui no meio do vídeo? Porque eu tô com uma promoção de 10% de desconto nessa assinatura até a virada do mês agora, tá? Até o último dia do mês de julho agora. Então, se tu tá assistindo esse vídeo até a virada do mês de julho, aproveita que dá tempo de pegar esse desconto, certo? Então entra lá, eu vou colocar o site aqui na descrição do vídeo. Entra lá, você vai ver que tem a opção de adquirir o curso, vai ter a opção de adquirir a assinatura e vai ter a opção do combo. O combo é disparada a melhor alternativa, porque além de ele somar tanto a assinatura com as recomendações, mais o curso, ele te dá mais um ano de acesso a esses dois conteúdos. Então é um acesso estendido e tu vai ver que o acréscimo de preço é ínfimo, vale muito a pena. E qualquer uma dessas ofertas aí está com 10% de desconto só até a virada do mês agora, tá? Fechada aqui a propagandinha. Vamos voltar pro nosso vídeo. Beterra, que tá no meio daquela confusão gigante lá com aquela fazenda do Milton Sella, que foi adquirida pelo fundo, representa pouco mais de 20% do patrimônio do fundo. E aí, tá dando rolo pra caramba. O cara pediu recuperação judicial. Teve um juiz lá que disse que a venda desse imóvel para o fundo configuraria fraude ao credor e que, portanto, esse negócio não era válido. Isso gerou uma confusão gigante para cima do fundo. O fundo diz que não é nada disso, que o negócio é válido. E ele conseguiu agora uma decisão judicial favorável a ele, tá? Que não tá longe de significar que tá resolvida a história, bem longe de significar que tá resolvida, mas é uma decisão favorável, então, né, pelo menos é favorável, né? Dizendo que, em decisão liminar, que o negócio é válido, que tá tudo certo. Mas é uma decisão liminar, tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda, e talvez isso demore um pouco. A gente torce que não, mas é difícil imaginar que a solução seja muito rápida para esse caso aí do fundo. Então vai pairar uma incerteza e uma dúvida sobre esse fundo por bastante tempo. Mas esse fato relevante aqui, a gente certamente vai ver vários fatos relevantes referentes a esse imbróglio todo ainda pela frente. Esse aqui, apesar de não ser decisivo, ele é favorável ao fundo. Certo? Bem, seguimos aqui. O HGLG11, né, ele anunciou aquisição, uma aquisição grande, tá? São dois ativos logísticos que ficam em Betim, Minas Gerais, por 453 milhões de reais. É, com essa transação, ele aloca praticamente tudo ou todo o recurso que foi captado na última emissão, tá? São dois ativos, um ativo de 244 milhões, foi comprado a 2.500 e poucos reais o metro quadrado. É um preço que parece ser bem razoável, tá? Parece ser um preço bom, assim. Claro, vai, tu foi lá no imóvel para me dizer que o preço é bom? Tu... Não, né? Mas a gente tem um cheirinho aí de o quanto o mercado vem praticando e esse nível de preço parece ser um nível de preço interessante, tá? Esse ativo está em construção, mas assim, está em construção, ficando pronto já, né? Ele vai ser entregue durante esse segundo trimestre, segundo não, terceiro trimestre deste ano, agora de 2022. Esse imóvel tem 90, mais de 95 mil metros quadrados, é bem grande, e ele conta com um contrato de BTS. Ou seja, é um imóvel que está sendo construído sob medida para um inquilino específico. O fato relevante não diz quem é esse inquilino, nem dá detalhes sobre esse contrato, de qual é a duração, o valor, nem nada disso, tá? Como é que vai ser o pagamento disso, tá? Pagamento vai ser desses 244, tá? Depois tem o segundo imóvel. 167 milhões na escritura, na assinatura da escritura. 37, quase 38 milhões em até 12 meses e 38 milhões e meio em até 18 meses. Eu grifo o até, se quiser pagar antes. Se não, tem até lá para pagar. E esse valor vai sendo corrigido pelo IPCA até o dia do pagamento. Certo? Tanto a segunda parcela do meio ali, né, em até 12 meses, quanto a outra até os 18 meses. Essa aquisição deste imóvel de 244 milhões poderá ser alavancada. Então, poderá vir a ser estruturado um CRI antes da conclusão do negócio, que aonde o fundo compraria o imóvel e ficaria responsável pelo pagamento do CRI. Claro que isso lastreado no próprio contrato BTS que está lá. Então, o fundo tem a alternativa de, até o fechamento do negócio, decidir por ir por esse caminho de alavancagem, tá? Através da estruturação de um CRI. Isso para esses 244 milhões. Para o outro ativo de 209 milhões, que foi comprado a um preço de R$ 3.166 o metro quadrado, portanto, um pouco mais caro do que o outro. Nessa transação, ele está comprando 47,9% do imóvel. Tá? E essa aquisição não é a do imóvel diretamente, é de uma SPE que, por sua vez, é dona do imóvel. Quando o fundo fez a aquisição de quem estava a fim de vender para ele, quem estava a fim de vender para ele era uma instituição, empresa, pessoa, não identifica quem exatamente, vendeu para ele 40% de participação nessa SPE e os outros sócios dessa SPE tinham o direito de tag along. O que é o direito de tag along? Eles tinham o direito de embarcar no mesmo negócio, nas mesmas condições em que aquele sócio maior estava fazendo o negócio, né? Então, o cara que tinha 40% vendeu a essas condições, tem que apresentar essas condições para os outros sócios minoritários. Quem quiser embarcar, embarca. Quem não quiser, não embarca. Tá? Mas o HGLG que está fazendo a aquisição, se todo mundo quisesse embarcar, ele precisava bancar esse negócio. Então, 40% é do cara que originalmente queria vender, os outros 7,9% eram de outros sócios minoritários que decidiram embarcar nesse negócio também. Este imóvel especificamente são 138 mil metros quadrados, em oito galpões locados para vários inquilinos. É um condomínio logístico. Daí o pagamento aqui vai ser 143 milhões na escritura, mais 33 em até 12 meses, mais 33 em até 18 meses, também corrigidos pelo IPCA, mesmo esquema de pagamento daquele primeiro negócio que eu acabei de falar. Porém, esse segundo negócio não há a previsão de alavancagem, de estruturação de CRI para o pagamento dele, certo? Então, esse foi o negócio do HGLG. Estou me lembrando aqui, no fato relevante ali, eu não lembro de ter visto quem era o vendedor, mas saiu na mídia essa transação. Quem vendeu isso foi a Log Properties. Não vou lembrar o nome dela, mas a empresa tem até capital aberto, é LOGG3, o ticker dela, tá? Ela que é a vendedora desses imóveis aqui, certo? Então essa é a transação, o fato relevante do HGLG11. Por fim, para terminar, o último fato relevante, QR11, aquele fundo esquisitão que não emite relatório gerencial, que é zero transparência para quem decidir investir nele, que entrou no IFIX há pouco tempo, que em função de entrar no IFIX começou a sair um monte de matéria sobre esse cara aí e que ele acabou subindo muito de preço. Só Deus sabe por quê, porque, né, quem é que quer investir num troço desse que não tem transparência nenhuma e que sequer distribui rendimento para os seus cotistas? Enfim, explicadinho bem mais ou menos aqui quem é que era 11. O que é o fato relevante? A empresa investida pelo fundo, a Cortel, participa de um consórcio que ganhou a licitação para explorar cemitérios e serviços funerários em São Paulo. São 22 entre cemitérios e crematórios, bem como a prestação de serviços funerários para o estado de São Paulo. Não tem ali as informações de quanto, por quanto tempo é essa concessão, não tem muitos detalhes, tem valores ali, aí quer ir lá no mínimo detalhe, vai lá dar uma lida, mas no final do dia acabam sendo informações soltas, porque esse fundo dá muito pouca transparência do que acontece lá dentro para os seus investidores. Bueno, turma, então é isso. Obrigado por ficar comigo até aqui. Lembra, se você gostou desse vídeo, curte ele, compartilha com os amigos, te inscreve aqui no canal e lembra dos links que eu coloquei aqui embaixo, se quiser aproveitar aquela promoção, um merchanzinho que eu fiz aqui no meio do vídeo. Até mais.